vou
Olha
sumir
só,
dessa merda, cara.
o áudio tá longe. Lembra que vocês têm que
Irmão.
falar no microfone.
A gente vai pegar o
Aí,
microfone do
olha que
papel.
diferença. Olha que diferença.
Não,
Ah,
mas
interessante.
é porque a gente não tá gravando ainda. Aí quando for gravar, a gente vai ficar passando ele de mão em mão.
E tenta não falar um junto do outro, gente, porque senão, ó, fica lá no fundo.
Eu? Quê?
Você tá
Nunca
fora do segundo
ouvi,
Vocês ouviram o que eu falei, não?
Tô vendo.
Caralho, eles estão
É o
falando de
caos
cor.
isso,
Ah,
cara.
meteu o comunista no meio e dá nisso, cara.
Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo ele acha que A Ratoeira é um filme de terror, comédia e aventura. Involuntários, claro. Marcelo Perello.
Fala, caros amigos ouvintes. A pergunta no ar. Vamos tentar responder. Por quê? Meu Deus, por quê de tanta ruindade?
Muito bem, aqui com a gente também, ela acha que a ratoeira representa as minorias infantis demoníacas. Patrícia Costa.
Olá, olá, caros amigos ouvintes. Cara, quem pediu esse filme? Alguém me responde? Essa pergunta que a gente vai tentar responder é essa.
Também. Aqui com a gente também, ele acha que a ratoeira merece o Oscar de melhor maquiagem. É só isso. Renato Marcel.
Salve, salve, rataria. Beleza, eu sou da época que o Ron Perlman tinha uma boa maquiagem fazendo Hellboy.
Muito bem, e a presença mais que excepcional dele, Rafael Salles. Eu não preparei nada.
Fala, galera. Viu como é que é a minha presença especial, né?
Tem esse otário aqui
Mas...
que tá passando.
Fala, galera, e eu vou abrir uma petição para o nome desse filme mudar para Muchacho del Infierno, La Maldición de Del Toro.
Boa, excelente.
Eu achei que você ia falar alguma coisa em busca do Cálice de Fogo, ou o Muchacho do Inferno e a Vida de Brian.
Em busca do Chifre
Dourado. Muchacho de Azkaban, né, sei lá.
Muito bem, olha só, se essa é a primeira vez que você tá ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios, todos os nossos episódios no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema no, você já sabe, Facebook, tem no YouTube, tem no Instagram, no Twitter a gente tá no @ratos_cast. Além disso, você encontra a gente, você pode falar com a gente pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast está disponível no iTunes, Castbox e Spotify. É, se você está estranhando o que está acontecendo aqui, cadê os filmes do mês, por que, que só tem a ratoeira, a partir desse mês a ratoeira vai sair antes dos filmes do mês, do cast dos filmes do mês, para dar aquele gostinho especial para vocês, né? Vocês ouvintes que esperam muito pelos casts dos filmes do mês. Eu sei que eles têm chegado muito tarde, muito longo, então na verdade essa é uma boa notícia, porque na semana que sai os casts do filme do mês, você vai ter dois casts ao invés de um. Vai ter primeiro a ratoeira, o cast da ratoeira, que é esse aqui que você está ouvindo, e depois, nessa mesma semana, você vai ter o dos filmes do mês, que você sabe, é o nosso balanço, o nosso fechamento do mês, e vai continuar do mesmo jeito com os melhores filmes do mês, o pior filme do mês, a surpresa, os filmes da Netflix, os filmes da HBO. A gente está abrindo um espaço maior em dois casts, né, para falar mais sobre os filmes, sobre tudo que aconteceu no mês. Então, a gente não quer deixar nada de fora. Dois casts na semana.
Cara, eu achei muito bom. Achei muito bom, porque a gente sempre fica preocupado com o tempo de falar muito. E aí, eu acho que com essa divisão, a gente vai conseguir ficar mais tranquilo com relação a isso. E até, de
mais
repente,
ou
falar
menos,
um pouquinho. Aquela que quer falar um pouquinho mais. E, de repente, até falar um pouquinho mais no cast dos filmes, de verdade.
Pois é. E aí, se esqueceu alguma coisa, né, pode falar com calma.
Não, foi uma ideia genial, cara. Como a gente faz tudo pensando em vocês, caros amigos ouvintes, isso é um presente que a gente tá dando. De quem foi essa ideia, hein?
Porra, não sei. O estagiário, eu acho.
O estagiário merece uma promoção urgente, porque essa ideia foi fantástica. E é isso aí. Temos dois casts, um só da ratoeira, só dos filmes do mês.
Pro Rafa ficar feliz, é bom saber que isso dá mais espaço nos filmes do mês pra parte trazer mais 17 filmes nacionais
que estão estreando.
Então, pra enriquecer muito
que
mais
delícia.
O nosso produto.
É quase um ratoeirão, né?
É quase um ratoeirão, exatamente.
Porque aqui, filme nacional...
Né? Vai vir mais filme nacional, Rafael. Você vai adorar. Porque agora, todos os filmes que ela deixa de fora, ela vai poder falar também. Os casts vão ser mais completos.
Boa.
Antes, só explicar para os nossos ouvintes, nós vamos ter nossa ratoeira, obviamente. Uma ratoeira... Quente, Maquiada e Infernal. É a primeira ratoeira coletiva de 2019, não vai ser a última, tá? Ela foi escolhida pelos nossos ratos ouvintes e será novamente escolhida ainda esse ano. Nós vamos ter mais uma ratoeira coletiva. Mas se você quiser participar também da ratoeira coletiva, é só você assinar o nosso pacote, né, no Patreon ou no Catarse. Você vai ver em todos os posts que a gente tem no nosso site, você vai ver ali o link pro Catarse ou pro Patreon. Se você tá fora do Brasil, você pode assinar pelo Patreon. Se você tá dentro do Brasil, você pode mandar um e-mail pra gente, mandar a carta pelo correio com dinheiro dentro, ou assinar o Catarse, que é mais fácil ainda. E aí você pode escolher a próxima ratoeira coletiva, por exemplo, que nós vamos ter esse ano, que ainda é um mistério. A próxima ratoeira, a ratoeira do mês que vem, nós vamos escolher no próximo cast. E a próxima ratoeira, já vou avisando logo, será escolhida coletivamente para Maguinho. Maguinho voltou a ser a vítima do mês de junho e será escolhida coletivamente. O que eu quero dizer com isso? Que Rafaelo, Patrícia, Renato e eu vamos escolher a ratoeira pro Maguinho no mês que vem. Então esteja preparado, tá, Maguinho?
Vem com tudo. Eu quero cocô transformando em chocolate.
Hellboy 2.
Hellboy 2.
Enquanto isso, eu vou fazer, eu deixar aqui. Eu e o Alex Feitosa estamos esperando as retratações com relação ao que aconteceu na eleição da ratoeira sobre a qual a gente vai falar hoje, tá? Estamos aguardando.
Muito bem, Patrícia. Continue aguardando. Vamos agora para mensagens dos ratos ouvintes.
Yay! Que bonito.
Muito bem, nosso querido amigo João Wolf disse o seguinte: peguei o hábito agora de ouvir o podcast do Ratos. Não sei por que não ouvia tudo antes. A Patrícia deu um colorido novo e todo mundo tá bem afiado. Salva de palma pro João e salva de palma pra gente também. Patrícia, você deu um colorido novo.
Ai, gente, que elogio lindo, né? Vou pra casa como hoje. Vou ter que me prender aqui no chão, vou ter que me amarrar. O ego vai lá
colorido e... colorido de vermelho.
Ah, que legal. Colorido vermelho. 50 tons de vermelho.
Saco comunista aí.
Oh, olha só, eu tenho recebido, na verdade, várias mensagens. Eu peguei essa em especial, mas muita gente falando que tá adorando a química da galera, tá adorando os casts e o nível das brincadeiras e como a gente já pega no pé um do outro, mas nunca é pessoal. Isso é tudo mentira, né? A gente é pessoal, né,
eles
Rafael?
Eles se enganam, é totalmente pessoal. Sempre foi. Por que não seria? A questão é essa.
Quem viu o vídeo da ratoeira, a Paty falando que ela tava conhecendo o Rafa ali, vocês acham que é por quê? Por causa das agendas? Não, é ódio mesmo.
Eu evitei esse tempo todo.
Verdade, a Paty é a maior fã de Iron Maiden que eu conheço. Ela nunca foi ver a Brasília Maiden. Você tem uma ideia?
Pois é. Bem, a gente tem amigos em comum, né?
Exato, olho, exato.
Assim, olha só, essa eu não sabia, não.
Temos amigos em comum, pra você ver. A sorte que eu dei até agora.
Olha só, falando em ratoeira, vamos falar um pouco da ratoeira do mês passado, de abril. O Alex Feitosa, nosso querido assinante, disse o seguinte. Falou do nosso vídeo, o Renato falou do vídeo exclusivo, né? O Alex falou do nosso vídeo exclusivo para os assinantes. Que nós temos, esse é um dos benefícios que nós temos. Além de poder escolher a ratoeira do nosso mês de maio, os nossos assinantes também têm um vídeo exclusivo só da ratoeira, que a gente fala o antes de entrar no cinema e o depois que a gente saiu do cinema. No caso do Hellboy, foi dentro do cinema, né? Então, cada vez mais divertidas esses vídeos, mas é exclusivo só para os nossos assinantes. O Alex falou o seguinte: belíssima edição, parabéns para o editor. Parabéns aos envolvidos, gostaria de salientar a generosidade do Rafaelo em só sugerir filmes nacionais para as ratoeiras da Patrícia. Se isso não for uma proposta de trégua, não sei mais o que é. Ele tá aqui, inclusive, o Alex, pra responder isso. Foi uma trégua escolher de pernas pro ar 3 pra Patrícia, Rafael?
Jamais, jamais. Pelo contrário, é tocar o dedo na ferida. Passar o dedo no vidro moído, no álcool e espetar a ferida. Porque, cara, a minha maior vitória eu já tive, né? Eu vou repetir, já falei no nosso grupo lá no WhatsApp, que a minha maior vitória foi ver a Patrícia degladiando com vocês pra eleger o filme que ela escolheu pra mim de ratoeira, como a pior ratoeira de 2018. Aquilo ali, cara, foi incrível, incrível. E no cast, né, que quando a gente falou do filme lá do Cocô de Eggs, até Mamãe Me Dá Meu Circo, sei lá qual é o nome da porra daquele filme, ela, cara, concordava com cada coisa que eu falava. Olha que incrível.
É verdade.
Não, a minha vitória tá ali, né? Trégua, jamais. A gente tá aqui pelo caos, pelo dedo no cu e gritaria.
Rafa, mas infelizmente ela gostou de Pernas pro Ar 3. Que não era algo que a gente não estava esperando, né?
Não, mas sabe aquela parada dos estágios do luto? Aí ela tá na negação ainda.
Ah, tá certo.
Cara,
entendeu?
Eu não gostei, que exagero. Eu disse que não era a pior coisa do mundo. Segundo, Rafael, eu ainda acho que a gente devia ter ganho essa final. Ainda acho que aquele prêmio do pior filme do ano passado foi nosso. Mas você só quer me desmoralizar, cara. Mas você não vai conseguir, porque eu não vou desistir. Então, continuamos aí.
Tudo bem, Paty, continue aí, continue esperando esse prêmio. Sobre a escolha da ratoeira desse mês, o Alex Feitosa diz o seguinte: que alívio, a justiça foi feita, confesso que temi. Pra quem não sabe o que ele está falando, nós tínhamos várias opções, uma das opções é a maior expectativa do Alex Feitosa do ano, estreou esse mês, que é o Rocketman, e aí a Patrícia defendeu. Então ele falou o seguinte: Patrícia, obrigado pelo bom senso de sempre. Perelo, obrigado por denunciar o esquema manipulador dos indicados. Renato, você terá a chance de se redimir do seu silêncio coroando Rocketman como surpresa do mês. Cipreste, obrigado por dar voz à sua audiência, externando pequeno rancor pela inacreditável indicação. Sou apenas um padawan, mas depois de me matricular na Rage Class 101 do coach Rafaelo Salles, também serei capaz de incendiar o calabouço Estúdio 3. Verborragia à parte, parabéns por mais um grande cast. Vou passar a palavra pro Renato, porque o Renato não só foi mencionado aqui, porque não falou nada sobre Rocketman, mas no vídeo, né, exclusivo, ele falou que poderia ter sido Rocketman a ratoeira. Então vou dar direito dele explicar melhor.
Na verdade, no vídeo eu virei e falei que era melhor assistir Rocketman, o que era uma grande verdade. É muito melhor assistir Rocketman do que ver o filme que a gente viu. Agora,
quando era melhor ter visto o filme do Pelé.
Verdade, na verdade era melhor eu ficar encarando uma parede durante 60 minutos, mas é o que a gente teve pra aquela noite. E quanto ao lance do que ele comentou, que eu fiquei calado e tal, primeiro eu escutei porque eu tava lá, né, eu participei, é bom deixar isso claro. Mas eu escutei o produto final depois que ele fez esse comentário, e eu que desmascarei o vilão do Scooby-Doo, que é o estagiário que tava selecionando toda essa... essa algazarra aí, e o Maguinho ganhou esse feito, esse de cara, esse crédito, e sendo que fui eu que fiz isso, e eu ainda fui depois acuado de, não, você ficou calado, eu não fiquei calado, a minha voz foi a voz que levantou o esquema de manipulação que já ocorre há anos, ó, há anos que esse esquema tenebroso de manipulação é feito pelo nosso querido Boninho, né, Maguinho?
Exatamente, caramba. Isso, a gente aqui tá pra denunciar esse esquema ilícito.
Bem, infelizmente eles foram interrompidos pelo hino do Fluminense, que começou a tocar de repente.
Excelente. Então,
pois é, Rafaela concorda comigo.
Sou tricolor de coração.
Infelizmente, vamos ficar sem o áudio dos meninos, mas quem sabe um dia, né? Continuando lendo aqui, Lilian Barbieri, também nossa assinante, comentou nosso cast sobre os filmes do mês de abril. Ela diz o seguinte: ótimo cast, como sempre, seus lindos, parabéns. Sobre Duas Rainhas, disse que o filme é bem ok. Ela falou, na verdade, sobre vários filmes, né? Ela falou que o filme é ok, entretém, mas faltou liga no desenvolvimento da história. Sobre o The Silence, que é o filme da Netflix que o Renato falou, ela diz o seguinte: chorou de rir dos comentários num nível que precisa ver esse filme pra rir junto. Concordou com a Patrícia que filme ruim tem que ter subtítulo. Alô, Casa do Capiroto, acidente em Ghost Town. Disse, eu preciso ver Suspiria, eu falei de Suspiria naquele cast. Tô na expectativa há meses, porém sempre esqueço dele. Sobre o voto do Rocketman, olha ele aí de novo. Ela disse, tamo aí pra isso. Foi o único voto do Rocketman.
Ela votou, pode que eu tinha esquecido que é Lilian. Shame on you.
Na real, a Lilia mandou um direto pro Feitosa, né? Ela mandou um come at me, bro.
Em português, traduzindo, tamo aí pra isso. E uma carinha feliz.
Lógico, pode ser que tá tudo ok, que é Brinks.
Mas ela disse também o seguinte: adorei a escolha de Hellboy no final. Vou perguntar pro Maguinho, o Maguinho falou pouco ainda. Olhando todas as opções que nós tínhamos, nós vamos falar novamente as opções, quando a gente for falar da ratoeira. Seja honesto, Maguinho, pior filme de todas as opções ali, era o Hellboy mesmo?
Cara, eu vou ser bem sincero, nós vamos comentar isso abertamente daqui a pouquinho, mas eu vou falar uma coisa pra todos vocês vocês do mundo. Cara, Hellboy é uma das grandes cagadas dos últimos anos. Não é, tipo, desse ano, do ano passado. Não. Ele pode ser uma das grandes cagadas da década. Então, assim, nos aguardem. Fiquem aqui, porque, cara, o negócio é sério.
Olha só, Eliane Gonçalves Falcão de Campos. Ela fez um comentário sobre a crítica do John Wick 3, Parabellum. Nós publicamos duas críticas, aliás, uma com spoiler e uma sem spoiler, não foi? Do John Wick? Ela disse o seguinte: parabéns, Patrícia, por sua avaliação, sou fã dele, esse personagem não poderia ser interpretado por outro ator, ele é o cara. Isso eu concordo, Eliane, a gente vai falar mais do John Wick no nosso cast. É, dos filmes do mês, obviamente, assim como todos os outros filmes desse mês. Patrícia deu 5 queijinhos, né, pro John Wick?
Dei 5 queijinhos. Alô, família, deixa aqui registrada a minha apreciação pela família que acompanha o Rato. Cara, mas eu dei sim 5 queijinhos, é muito bom. A gente vai falar mais, né, no
vamos,
cast.
Vamos falar.
No próximo cast, mas eu e Renato, eu acho que a gente gostou mais do que vocês. Temos muito a falar.
Muito a falar. Vamos falar bastante desse filme também no próximo cast. Vamos falar um pouco de trailers. Muitos trailers saíram no mês de maio. Nós tivemos o primeiro trailer de Rambo 5 nesse mês de maio. A Natália Falton e o Guilherme Silva, eles elogiaram a trilha do trailer. É, um de nós também elogiou, acho que foi a Patrícia. Foi você, Paty? Ou foi o Renato? Que falou que a trilha é muito boa também.
Não lembro, cara. Eu achei tudo muito bom, na verdade.
Oficialmente, o filme vai se chamar Rambo 5 no Brasil.
Oh, que original.
Era de se esperar.
Quem diria?
Lá nos Estados Unidos é Rambo Last Blood, que é uma menção ao First Blood. Nosso querido Renato Maciel, não sei se vocês sabem, ele comentou, ele sugeriu, na verdade, algumas opções de título depois de ver o trailer. Ele falou, que tal No Country for Old Rambo, Old Man Rambo, Rambo Unchained, The Hateful Rambo ou Wild Wild Rambo? Queria saber qual desses vocês gostam mais. Eu prefiro No Country for Old Rambo.
Eu ia falar genial. Isso, eu ia votar em No Country for Old Rambo. Cara, muito bom. Parabéns, Renato.
Ah, gostei muito. Eu ia votar, eu ia espirrar, segurei, saiu.
Achei que ele ia explodir.
Então,
Rafael,
eu vou no No Country for Old Rambo também, muito bom.
Gostei muito do Wild Wild Rambo.
também é bom.
Foi homenagem ao Will. A gente tá no meio isoladinho, né? Eu lembrei do Will Smith.
Muito bom.
Deixei uma homenagem.
Boa, Renatão. Olha só, muita gente comentou também o trailer do Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, que também saiu esse mês. É, tô curioso pra saber o que a Rafaela vai falar, mas olha só. É, nossos ouvintes comentaram bastante sobre esse trailer, falaram o seguinte. Cristiano Sartori sempre comenta, ele falou o seguinte. Ai, caraca, por quê? Por que mexer em algo que foi tão foda? Tinha receio antes, agora não tenho mais. Tenho certeza de que será uma merda. Sarah Connor é foda, mas não curti até agora. Achei estranho. Saudades dos filmes dos anos 80. Felipe Fernandes, que escreve no nosso site, nosso crítico, falou o seguinte. Que trailer horrível! Lembra mais a série de TV que o filme que todos nós amamos. Torço muito pela franquia, mas pelo visto teremos outro filme lamentável. O Clóvis Lapachina disse o seguinte. É que nem dia nublado na praia. Não será espetacular, mas será bom. E, por fim, o Rafael Soares também comenta sempre aqui. Ele diz o seguinte. Eu tenho esperança por ele estar no filme. Ele, em caixa alta. Tive meus momentos de... Caralho! Que foda! E outros de... Puta que pariu, que lixo! Vou feliz da vida, mas não tenho esperanças. Bom, quero saber, quero fazer um apanhado de vocês. O que vocês acharam de Exterminador do Futuro, Destino Sombrio? Começando por Patrícia Costa.
Cara, eu achei... Eu não sei se porque minha expectativa tá menos alta do que a de vocês, mas eu não achei tão horrível assim nada. Eu gostei. Tem umas cenas, como ele falou aí, tem umas cenas muito legais. Você fica... Ai, que... Eu realmente tive muitos momentos de... Ai, que foda! E, cara, Sarah Connor, eu tô muito na expectativa de... Tô acreditando que pode ser uma coisa legal, porque tem os personagens mais legais. Ela é o melhor personagem de todos, cara. Então eu acho que pode salvar o filme ainda. Eu acho que ainda há uma esperança. Cara, se o Will Smith conseguiu salvar a experiência do Aladdin pra mim, eu acho que a Sarah Connor pode tranquilamente salvar o Exterminador.
Quem foi que falou puta que pariu, que merda?
Rafael Sardes.
Tamo junto, brother. Não, na verdade, eu concordo com muita coisa que foi dita. Eu quero que esse filme dê certo. Mas por que eu vou torcer contra? Mas, cara, é uma franquia que, entre altos e baixos, tem muito mais baixos do que altos, né? A gente tem um carinho por ela e lembra dela por causa de dois filmes bons que foram feitos há muito tempo atrás. O último tem 25 anos, se a minha matemática não falha. Depois disso, tiveram três filmes horrorosos. Tá que a gente vai descartar esses filmes, ok. Mas, cara, o gosto ruim na boca e a desconfiança, não tem como a gente descartar assim. Então, por mais que seja legal ver a Sarah Connor de volta, por mais que a Mackenzie Davis pô, que legal ela ali no filme e tal, parece que tá bem badass, tá bem maneiro. Sabe aquela vibe de... Não, nada ali me vendeu. Não. Já era um projeto que eu tinha de confiança e depois do trailer eu não fiquei interessado. A minha desconfiança se tornou um não interesse.
Maguinho, você, salva aí.
Bom, cara, não dá. Não vou salvar não, cara. Até porque é uma franquia que, como ele falou, cara, já não tem filme bom já há um tempo, cara. Então por que que a gente agora, porque volta a Sarah Connor, porque tá o Arnoldão de volta, ele já esteve em outros filmes também e não conseguiu salvar. E eu juro pra você, desculpem a humor negro, mas eu quando vi a Sarah Connor, eu pô, lembrei da Abby, mas, enfim.
Ah, não. Tadinho da Abby.
Lembrei, eu falei, assim, cara, parece a Abby, desculpa, ué, mas é...
Uma metralhadora na mão, como é que é a Abby, cara? Me explica aí,
Matheus. É só mais uma segunda-feira pra Abby.
Boa. Ô, Rafaela, você agora. Lá vem.
Ah, cara, vamos falar de estatística? Esses filmes que deram certo, né, nos anos 80 e 90, Indiana Jones... Foram inventar de trazer a franquia de volta, foi aquela porra daquela caveira dos infernos de cristal, um lixo, Robocop, né? Tinha que ter brasileiro no meio, fez aquela merda daquele filme, aquele Power Ranger de metal, sei lá, aquele giban, que merda de filme horroroso também, só ficava o Joe Kinn na cabecinha e a mãozinha dele, né? Que nojo daquele filme. Cara, Rambo é uma exceção, né? Rambo... Stallone, cara, ele é um tchutchuco, ele é um querido, ele é uma delícia. Mas, cara, Exterminador é outro que entra nesse balai de gato aí, cara. Tinha que ter deixado quieto lá atrás. Foram só dois filmes. Foram suficientes pra criar toda uma legião de fãs, né, do estilo e tal, essa parada pós-apocalíptica, não sei, né, referência em sei lá, dezenas de outros filmes e obras de cultura pop. E depois, nego, só fez merda na sequência, cara. Chega, para de bater o cachorro que já tá morto no chão, porra. Aí, sabe, eu até entendo, voltou pro James Cameron, voltou a Linda Hamilton e tal, mas, cara, não vai. Vai ser um flop bonito, vamos ver o Arnaldão fazendo vergonha. Vai ser triste de ver. É aquilo que o Arnaldão falou. Não tem por que a gente torcer contra, mas a gente tem todos os motivos pra crer que vai ser uma merda.
Ó, eu tô no time do contra de vocês, tá? A Patrícia, eu senti ela no meio do caminho, mas eu acho que eu tô do outro lado. Eu quero
você
ter esperança.
Você pode não concordar com tudo que você falou, mas você vai estar no time de conta.
Não, então, mas olha só. Eu concordo com vocês o seguinte.
Sutil.
Eu concordo com vocês o seguinte. De todas as franquias que mais deram errada no cinema, essa é a franquia que Hollywood menos quer deixar quieta. Teve Exterminador na década de 90, teve Exterminador na década dos anos 2000, dos 2010, e cara, pelo jeito eles querem continuar. Assim, Sarah Connor sempre foi a alma dessa franquia. Tirar ela da franquia foi, eu acho, que o maior erro.
Sim.
De todos esses filmes que deram errado. Então, eu tenho esperança de, primeiro, porque a Linda Hamilton é uma boa atriz, segundo, porque, cara, ela, como eu falei, alma da franquia, né? Desde o primeiro filme, não tinha o John Connor. No segundo filme, tá lá ele, mas ela continua sendo a grande força do filme, principalmente da trama daquele filme. E aí, depois não tem mais. Então, eu tenho muita esperança nela e na personagem nesse filme. Acredito realmente que pode dar certo por causa da presença dela. Só por ter ela, meu ingresso tá pago, vou ver o filme. E duvido que vocês não vão ver o filme, mas enfim. Além disso, James Cameron... né, cadeira de produtor, o que significa que ele montou esse elenco aí, o elenco que a gente tá elogiando, que pra mim já é um bom indício. Pode ter umas surpresas aí, eu curto também a Mackenzie Davis, muito boa atriz, quero vê-la como protagonista de um filme grande, acho legal. Esse Gabriel Luna parece ser bom também, parece ser um vilão interessante.
O La Bamba?
Parece, cara. Não, mas aí, né, a gente tá pegando um exemplo, mas...
Ele é o motoqueiro fantasma da série do Agents of S.H.I.E.L.D.
E foi muito elogiado. Nossa. Até. Agora, se esse filme der errado, que eu espero que não dê, esse subtítulo nacional vai ser lindo, né? Em nacional, em inglês, enfim. Vai ser uma premonição do que acontecerá com essa franquia, né? Destino Sombrio.
Destino Sombrio, isso aí.
Não tem mais pra onde ir. Vamos aguardar. Queria mandar um abraço especial pra Eliane Falcon, pro Leonardo Bastos, pro Wallace André, Fernanda Brito e Sulamita Alves. todos vocês, todos os nossos queridos assinantes. Um beijo para todos eles que comentam sempre as nossas postagens no Facebook, no YouTube, no Instagram, no nosso site Ratos de Cinema também. Todos vocês que também comentam em todas essas plataformas. Todos que nos ouvem ao redor do Brasil e do mundo. Nossos fãs em Portugal, Estados Unidos, Moçambique, Reino Unido, Japão, Canadá, Irlanda, Índia. E temos uma surpresa esse mês. Uzbequistão.
Olha.
Uzbequistão não é... Não, Uzbequistão é a... É o lar do Borá?
Não, não é não. É um país fictício do Borá. Tem
certeza. É, o dele é fictício,
é. É fictício. É. Se não, é o Borá. Então... It's nice.
Obrigado. Um beijo pra todos vocês. Ratoscast mais surpreendente que atacante da seleção brasileira.
Sussum? Jamais, jamais. Excelente, por favor.
É, então, muito bem. Ratoeira de maio, começando a partir de agora. The line in the sand. We fight against the forces of darkness. This is it. Nossa ratoeira de maio é, será o filme que o Rafael falou, El Muchacho del Inferno, que estreou esse mês de maio, né? Foi escolhido depois de muita polêmica. Entre as opções que nós tivemos, eu falei que ia repetir, nós tínhamos Pokémon, Detetive Pikachu, Cemitério Maldito, Aladdin, Rocketman e Hellboy. E os nossos assinantes, ouvintes, poderiam escolher fazer 2 votos. Dentre os 5 desses votos, todos eles, todos os que votaram, botaram o Hellboy como opção. Então o Hellboy acabou ganhando. Eu sinceramente achei que o Aladdin ia ganhar. De tudo que foi dito do Aladdin, eu achei que o Aladdin ia ganhar. O Maguinho já falou que achou que foi a melhor opção. Eu achei que ia ser o Aladdin, né? Mas depois de ver o filme, achei justo. Então vamos começar perguntando pra Paty. Foi a melhor escolha pra ratoeira, Paty?
Com tudo que tinha acontecido antes, eu realmente achava que o Aladdin seria a melhor opção. Mas depois de assistir o filme, cara, não tem. Como o Maguinho falou, é uma das maiores atrocidades que já aconteceram esse filme. É uma das piores bombas dos últimos tempos, assim, disparado. Então, no final das contas, foi muito bem escolhido. Porque o Aladdin, cara, é só ruim hoje e dá pra divertir. Então, no final das contas, foi muito bem escolhido. Parabéns pra galera que votou, porque acertaram mais acertado do que isso, era impossível.
Renatão, você acha que foi a melhor escolha de ratoeira?
Sem dúvida, cara. Você tava passando pelos filmes que estavam concorrendo, e eu tava pensando aqui, caraca, eu assisti todos eles, ou vou assistir todos eles até a gravação do filme do mês. E o único deles que eu planejava não assistir, né, o único deles que eu não veria de jeito nenhum, era o Hellboy.
Era o Hellboy.
Eu comentei isso, acho que no cast do filme do mês passado. Hellboy era um filme que eu não ia ver. Ia ser o meu ignore um blockbuster. Se é que a gente pode considerar ser um blockbuster, talvez, porque ele é um grande lançamento do mês. Eu acho. É, apesar que nem o circuito considerou ele um grande lançamento do mês. Mas a gente trata ele como tal. E era um filme que eu iria pular, bem feito a escolha deles, porque em caso de atingir a gente com um filme que a gente não queria ver, um filme ruim, atingiu em cheio. Era um filme que eu não tinha interesse e o resultado foi horroroso.
Rafa, o que você acha?
É, eu tô com você e com a Paty. Eu achei que inicialmente seria, né, tinha tudo pra ser o Aladdin. Mas, cara, se foi aquele negócio, você quer me fuder, me beija, porque só falta o beijinho, que fuderam a gente bonito.
Olha só, de tanto que metralharam o estagiário, ele acabou que escolheu direitinho, né, as opções, né, porque foi escolhido o filme certo das opções que tinham lá. Mas tudo bem, vou deixar quieto, né, já pediu desculpa, então tá tudo bem. E eu fui metralhado de rebarba, mas tudo bem. Rafa, eu vou começar com você pelo seguinte, você, do nosso vídeo exclusivo, né, como eu já falei, todos nós apresentamos a reação depois de sair do filme. A reação logo que a gente sai do cinema, você já vê, aquela primeira reação de que gostou ou não gostou. Você me pareceu o cara mais revoltado com tudo que você tinha visto ali, cara. E assim, tinha me passado a impressão de que você já tava pronto. Você tava pronto porque o filme ia ser ruim. Vamos só lembrar que esse filme saiu nos Estados Unidos, o quê? Umas 3 semanas antes de sair aqui. E assim, diretor pediu desculpa pelo filme, tá processando, falou com a imprensa através do advogado, tá? O próprio estúdio botou a culpa nos 16 produtores. Vou repetir, esse filme tem 16 produtores, tá? E nessa confusão que foi toda, um dos produtores tem o direito do Hellboy, ele nomeou um outro produtor pra cuidar do negócio, cara, essa confusão toda. O próprio ator do filme, o David Harbour, falou que não se deu bem com o diretor. Você me pareceu o cara mais revoltado com tudo, mesmo sabendo, né, que tinha dado essa bosta toda lá nos Estados Unidos. Tem uma explicação racional para isso? Né?
Tem. Você viu o filme, a explicação tá lá durante 1 hora e meia. Cara, o filme é um traje, cara. Puta que o pariu, em tudo. Você não pode chegar, pô, o filme é uma merda, mas os efeitos especiais são bons. Não. Ou então, pô, os efeitos especiais são bons, mas pelo menos a história é interessante. Não, também não. Ah, pô, a história é ruim, os efeitos especiais são uma merda, mas as atuações são legais. Também não. Cara, você vê o Ian McShane, cara, esse cara fodão demais, esse, né, esse puta desse ator virando uma sereia de chorume lá naquele... aquela porra que sai da boca da garota, que vira um espírito, que você não sabe que merda que é aquela. E que ridículo, cara, que é um traje, esse filme é um traje. E não é só porque eu não fiquei revoltado só porque eu sou beat do Del Toro e acho o Hellboy dele melhor, que, né, por motivos óbvios é. Mas, assim, é porque o filme em si é uma merda, é tudo ruim. Eu já tava com a pistola de hate engatilhada quando eu vi a primeira caracterização do David Harbour. Falei, cara, isso vai ser uma merda. Essa caracterização, ela me incomodou demais, né? Principalmente a cara dele. Sabe quando você tá zapeando, aí você... É a hora que o diabo prova que ele existe, né? Quando você cai, por exemplo, na rede TV, aí tá o Nelson Rubens falando lá no TV Fama que teve babado e confusão no casamento da socialite, sei lá, Catilcia Fonte Nova. Aí aparece a cara da socialite, que é aquela cara, aquela velha, injetada de Botox. Quando eu olho pro Hellboy, eu vejo aquilo. Exatamente aquilo. Não tem expressão, é uma cara inchada. Cara, que merda. A caracterização do Ron Perlman era incrível, era maneiríssima, sabe? Super fiel e tal. Ali ficou aquela merda. Ah, cara, não dá, não tinha como respeitar. Aí, David Harbour, ali dentro, ele podia estar tendo um overacting nível Al Pacino. Dali de fora, a gente não
via. Que não ia dar pra ver, né?
Não via, cara. Não via, puta, é muito ruim, cara, é muito ruim. Duvida, vai ver e preste atenção nas horas que aparece helicóptero voando, preste atenção na luta com o gigante. Cara, vê aquela merda. A gente tá em 2019, não dá pra fazer mais filme assim e botar no cinema, entendeu? Não dá.
O Rafaelo fez a análise dele, mais ou menos o que ele achou do filme. Eu vou falar a minha brevemente, porque assim, eu vi o filme em São Paulo, eu não pude ver todo mundo junto, como o pessoal viu no Rio, mas eu vi depois, eu vi uma semana depois. O filme aqui, na verdade, estreou uma semana depois. Ele tava pra estrear no dia 16, se eu não me engano. Eu juro, não estreou no dia 16. Não estreou.
Esqueceram.
Ele ficou em pré-estreia. Ficou em pré-estreia no sábado e no domingo, só. Eu olhei quinta, não tava passando. Olhei sexta, não tava passando. Aí, sábado e domingo, tinha aquele horário lá de, né, depois das 10 horas da noite. E aí ele só entrou em cartaz na semana seguinte. Aí eu fui ver o filme. O pessoal já tinha visto, já tinha falado mal. Eu tava na expectativa de me divertir mais, porque assim, primeiro, eu gosto do... Eu falei isso no outro cast, eu gosto do Neil Marshall, acho ele um diretor bem legal, ele fez episódios legais do Game of Thrones. Até os filmes dele eu acho louco, mas eu gosto, eu acho legal. Tem a pegada dele, tem a assinatura dele. Por mais que todo mundo estivesse falando mal, eu tava tentando ir pro lado contrário. Tipo eu falando do Exterminador do Futuro. Mas não dá. Não deu. Não deu porque qualquer arremedo de história que o filme tentou seguir, e esse filme poderia ter ido pra qualquer lado, porque ele literalmente atira pra todos os lados, nada na história desse filme funciona. Nada parece querer levar o filme pra frente. Os personagens que são apresentados são muito vazios e todos eles são muito chatos. As histórias deles, assim, não dizem muito. A própria história do Hellboy, que deveria ser, né, ser contada, é bem contada no filme do Del Toro, mas nesse filme, acho que eles assumiram que a gente já sabia a história dele, então, é isso aqui. Eu falei isso pra vocês, né, no nosso vídeo. Parece que os atores não estão levando o filme a sério, parece que o diretor não tá levando o filme a sério, ninguém tá levando a sério. O filme foi escrito enquanto eles estavam fazendo o filme, né, então isso já não é um bom sinal. Não tinha como dar certo isso. Vou passar pro Maguinho. Queria fazer uma pergunta pra ele. Antes só da gente, né, falar mais o que a gente achou, é importante a gente dizer qual é a história do filme, né, Maguinho? Eu queria que você explicasse pro nosso ouvinte qual é a história do Hellboy.
Boa sorte aí, campeão.
Me fudi total. Cara, nós vimos quanto tempo esse filme? Tem quantas semanas que a gente viu esse filme?
Tem umas duas semanas.
Se você me perguntar, Marcelinho, caros amigos ouvintes, cara, eu não tenho mínima ideia. Se alguém perguntar, se é minha sobrinha, tio Maguinho, me explica como é que é Hellboy. Eu falo, sobrinha, linda, Eu não sei.
Sabe, né?
Eu não sei, cara.
Ah, cara, nem os roteiristas sabem, porque a gente tem a obrigação de saber.
Cara, Marcelinho, é uma coisa que, assim, o filme tem 2 horas, mas parece que tem umas 3 horas e pouco, né? O filme não acaba, e assim, tem 2 horas, sei lá. E foi o que você falou, Marcelo, assim, o filme atira pra todos os lados, cara, e não acerta um. Cara, realmente, assim, eu tava com... A gente tava junto, ele falou, cara, tava dando vergonha, não tava? Cara, é uma das grandes ratoeiras da década.
É, isso, pra completar, eu acho que é um dos grandes problemas mesmo, que é a puxa de retalhos, que é esse roteiro. O Marcelinho comentou que ele foi escrito, né, durante as gravações, isso fica bem claro. Parece que os caras tão escrevendo uma parte, aí foram pra casa pra dormir, aí pegaram uma graphic novel do Hellboy, falaram, cara, essa graphic novel é irada, hein? Aí chega no dia seguinte no trabalho, pô, rapaziada, tava lendo a história do Hellboy ontem, bolada. Ele se junta com uma rapaziada aí que usa uma pele de urso na cabeça, cara, que parece do Monty Python, e eles vão caçar. Cara, isso é muito maneiro. Ia ficar legal isso no filme, hein? Aí o pessoal, puta, cara, boa ideia. Como é que a gente vai encaixar isso no filme? Você não encaixa, você espera outro filme.
Tem só joga lá.
Fazer outra história do Hellboy. Não, mas, pô, vai ficar maneiro aqui. A cabeça de urso em cima, grandona, vai ficar irado. Vai na minha.
Pior que não, tá, é de bom, urso, então, cara. É de viado, cara.
É de viado, pode que é de cervo. A cabeça é de cervo. É horroroso, esse é o grande problema. Eles pegam quatro graphic novels famosas do Hellboy, né? São quatro grandes histórias da saga do Hellboy e condensam.
Limpo a bunda com elas.
Condensam ela em um filme de 2 horas onde nenhuma delas se encaixa. O grande plano da vilã não tem um propósito, porque na verdade ela tem um plano dela. Quando ela volta, ela vê o Hellboy, ela fala: ah, não, meu plano agora é esse. Foda-se, meu plano agora vai ser esse, porque o Hellboy tá aqui e ele tá aqui e é muito melhor com ele.
Isso era pra ser uma surpresa no filme, não?
Era?
Era. Como aqui na ratoeira a gente não tem spoilers, né? Ela tem um plano, que é libertar uma praga, isso eu me lembro. E quando ela volta, ela decide que ela prefere casar com o Hellboy.
Ela não quer casar, na verdade. O plano dela era libertar a praga, porque essa era a parada dela. Aí o Rei Arthur vai lá, corta ela em pedacinhos, prende ela.
Ah, tem o Rei Arthur nesse filme, vale
isso,
lembrar.
Isso.
Aí o Bebop Rocksteady lá do Tartarugas Ninja chega lá, recupera as peças dela, os pedaços dela, dá o retalho lá nela e ela volta.
Ficou muito bem feito, né, Zé, o Renatão?
Ah, não,
CGI, fantástico.
A maquiagem e o CGI maravilhosa. Exatamente, ela volta a virar a hélice do Resident Evil, porque é basicamente a mesma coisa. E esse filme eu te falei, ele ia ser muito Resident Evil, cara. Ele é bastante daquela merda que é o Resident Evil. Mas enfim. E ela quer trazer o caos pra Terra, quer trazer as pragas dos caralho. Só quando ela vê o Hellboy, ela fala, puta, não, esse cara pode trazer um inferno com um dragão bolado com cuspidor de cabeça pra cá. Então eu vou fazer ele assumir o lado dele e foda-se. Então, tipo, na real, o Bebop Rocksteady lá, que eu não sei qual dos dois que é, mas o Tartaruga Ninja lá, o rinoceronte, ele quer trazer ela de volta pra ela ativar o Hellboy. Então, na verdade, todo mundo é um grande merdalhão pra tentar fazer o Hellboy, que é o herói, virar o vilão do próprio filme. É tudo muito esquisito? É meio esquisito. Talvez em uma dessas quatro graphic novels é casa. Mas é aí que tá. No filme não funciona. Tem certas coisas que você vê em estéticas de quadrinho que não funcionam no cinema. E essa questão que a gente tá brincando aqui da cabeça de cervo e tudo mais, é uma estética que no quadrinho pode ficar mais legal, pode funcionar, porque tem a ver com aquele mundo exagerado do Hellboy. Só que esses exageros do Hellboy retratados na tela, às vezes podem soar cafonas e escrotos. Fica mal feito, fica esquisito. Ainda mais se você faz daquela maneira. Eu acho que é um dos únicos momentos que eles usam uma parada prática, que é o cara realmente com um negócio cervo gigante na cabeça. E o Rafa fez o melhor comentário durante o filme, que é que a gente parece que tá assistindo o bagulho do Monty Python. Quando ele fica, tipo, tirando uma com o Hellboy e querendo peitar o Hellboy, os caras agredindo ele com as armas, como é que você vai levar a sério um cara daquele, sabe? É como se fosse realmente uma cena de piada. Não dá pra você levar a sério alguém com uma cabeça de cervo.
É, olha só, eu queria falar um pouco de alguns detalhes, né, dessa produção. O Maguinho fez uma crítica, assim, ferrenha aos efeitos especiais. É, nas palavras do Maguinho, parece o Sci-Fi Channel. E a gente estava mencionando isso aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, uma das questões das brigas que tiveram nos bastidores entre os 16 produtores, e é muito legal, porque isso agora só aparece, né? Geralmente essas coisas aparecem assim, passou um ano, né, o filme foi um fracasso, aí um cara revela e tal. Nesse filme, na semana que ele foi lançado, o diretor não quis dar entrevista, como eu falei, muitos dos produtores pediram pra tirar nome, teve gente que pediu pra tirar o nome do negócio, e por contrato, todo mundo tá lá, não pode negar. Mas um dos problemas que o filme teve é que tem uma árvore. Nesse filme tem uma árvore onde tem algumas cenas, né? Acontecem em volta dessa árvore. No trailer você vai ver a tal da porra da árvore ali. Que na verdade acrescenta pouquíssimo ao filme. o diretor queria a árvore de um jeito, um produtor queria a árvore de outro jeito, o diretor fez a árvore do jeito que ele queria, mexeram no diabo da árvore, sem falar com o Neil Marshall, o diretor do filme. Isso deu uma confusão. Gastaram, pelo menos o que se fala, é que 30 milhões foi gastado somente na porra da árvore que eles botaram no filme. 30 milhões. Eu acho que fica claro que, assim...
Tá maluco.
Faltou efeitos especiais pro resto do filme, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, se os efeitos especiais, se tivesse sido melhor, ajudaria, ou enfim.
Cara, eu acho que não. Eu acho que tem uma coisa que vocês falaram, que são 16 pessoas, 20 pessoas, porque não são só os produtores, mas dando pitaco no que ia ser, no que ia não ser, um roteiro costurado porcamente de coisas que não tem nada a ver umas com as outras. Não tinha efeito especial que fosse salvar esse filme. Se não fosse tão absurdo, talvez a gente tivesse menos momentos de... que aconteceu isso várias vezes, a gente se olhar no cinema assim, cara, é isso mesmo que tá acontecendo? Que bizarro, na hora da luta dos outros. Tem vários momentos da gente ficar assim, cara, que horrível. Então isso foi assim, sei lá, uma bigorna que caiu pra... sei lá, isso de tão ruim que é. Mas eu acho que salvação, cara, eu acho que não tinha efeito especial que pudesse salvar, porque não, o efeito especial só coroa o que já é ruim. Então eu acho difícil que pudesse resolver. Eu acho que fica nítido isso, né, pelo que o Renato falou. São muitas paradas de diferentes referências e provavelmente de diferentes pessoas com ideias diferentes. E é impressionante como que tão rápido essa merda chegou nesse ventilador, né, cara?
É, cara, eu tô aqui de boca aberta. Eu não tinha noção desse do boom que isso gerou, né? De 16 produtores, da merda, assim, semanas depois. Tá explicado a grande cagada, de uma das grandes cagadas das últimas décadas. E respondendo a sua pergunta, Marcelinho, eu acho que, cara, nem se tivesse um efeito... um CGI melhor, consertaria, porque, cara, o problema tá longe de ser um CGI ruim, né? Eu acho que o CGI ruim é um temperinho numa feijoada que, cara, tem muita coisa ruim, entendeu?
É, antes do CGI ruim, é bom lembrar que a maquiagem é horrorosa. Antes da gente entrar, a gente tava conversando e eu até comentei com o Rafa e com o Maguinho, assim, eu falei, pô, engraçado, o visual do David Harbour como Hellboy não me incomodou. Aí o Rafa, pô, como assim, cara? Achei horroroso. Eu falei, mas engraçado, a primeira foto não me incomodou, eu achei maneiro. Aquela foto, beira que ele saiu, todo montado, com fundo preto, tal, achei bacana. O problema pra mim é quando você vê ele com aquela maquiagem em movimento. Quando você vê ele falando, quando você vê ele interagindo com aquilo. É esquisito, é feio, é mal acabado. A parte aqui comentando é engessado pra cacete. É tão engessado que com, sei lá, com 10 minutos de filme rola uma briga dele no México e ele toma um soco na cara e a máscara dele fica levemente puxada pra cima, pra esquerda, a parte da testa, assim, e ele vai falar e você vê claramente que o bagulho tá, tipo, errado, sabe, parece que, tipo, errou e entra um take e outro, ninguém corrigiu aquilo, e ele tá com a cara puxada, esquisito, de repente, depois eles consertam. No final, ele parecia um slot pintado de vermelho.
Ah, cara, não dá, podia melhorar o efeito que fosse, podia fazer a árvore que fosse, podia botar, economizar e botar aquela árvore que tinha no Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha o bonequinho saindo dentro dela, podia botar aquela merda, foda-se.
Com a Celeste no meio saindo, a cobra.
É, exato, exatamente. Essa aí, eu tava, me faltou o nome. E pegar esses 30 milhões e, sei lá, gastar tudo em voucher de puteiro e charuto.
Irmão, e notas tibetanas.
E não ia melhorar em nada. É muito ruim, cara. É muito ruim. A parada é primária. Você tem curta no YouTube que o cara faz no computador de casa que tem qualidade melhor que aquilo.
Rafaelo, 30 milhões. Oi? Está aqui como em vouchers de puteiro. Não. Cara, é algo.
É muita puta, cara.
É muita puta.
Mas tá aí, né, cara? Elas precisam, né, levar o leitinho da criança.
É pra ir no puteiro, com estilo, né, cara?
Porra, lógico.
Olha só, oficialmente, eu tô procurando aqui, eles revelaram que o filme custou 50 milhões, duvido muito que ele tenha custado isso. Dá pra perceber que não foi só isso que o filme custou. O filme arrecadou, no mundo todo, 21 milhões, fez 12 milhões no final de semana de estreia nos Estados Unidos. Arrecadou um pouco mais pelo resto do mundo, não foi o sucesso, não só nos Estados Unidos, como em qualquer outro lugar. Como eu falei, algumas notícias saíram exatamente na semana de estreia, isso prejudicou. A gente falou que o filme chegou aqui em pouquíssimas salas, acho que também por isso, por essa pegada negativa que já estava rolando, alguns dos boatos que surgiram, né, de muita gente que, da produção que falou, saiu falando, foi que o David Harbour e o diretor Neil Marshall não se deram bem no set de filmagem, como eu falei, e que o David Harbour, por várias vezes, saiu andando por se recusar de fazer vários takes que o diretor Neil Marshall queriam fazer. O Neil Marshall, ele, na verdade, ele é conhecido meio por isso mesmo. Ele fez muita coisa em televisão, mas ele tem mania de fazer muitos takes também. E como o David Harbour, imagino eu, tava debaixo daquela roupa, que ele, em uma entrevista pro IMDb, aliás, ele falou que era, assim, absurdo. Ele tinha que ficar debaixo de um ar-condicionado mesmo, vários ventiladores e ar-condicionado e tal, pra resfriar ele, né? Eu imagino que tenha sido por isso. Ele não devia aguentar fazer mais do que um certo número de takes. Então, isso foi um dos motivos da briga. Ele deu uma declaração, David Harbour, que eu acho muito engraçado, eu até separei aqui. Ele disse o seguinte, recentemente até, ele disse, nós fizemos o melhor, mas tem tantas vozes que vão nesses filmes que eles nem sempre vão funcionar. Repara quantas vezes ele fala eu. Ele disse, eu fiz o que eu pude fazer e sinto orgulho do que eu fiz. Mas no fim das contas, eu não tenho controle de muitas dessas coisas.
Tirou dele da reta, né?
Enfim, eu queria perguntar pra vocês se a gente pode tirar alguma coisa de atuação. A gente tem ele no elenco, mas a gente falou também do Ian McShane. E se tem alguma coisa positiva, né? Se tem alguma coisa que a gente pode tirar de bom disso tudo aí.
Cara, tem um momento nesse filme que eu de fato gostei, eu até comentei com os meninos, que é a cena dele com a Baba Yaga. Eu acho que pra mim foi a única cena que de fato me gerou, me causou algum interesse, me despertou uma curiosidade até pela personagem e de querer saber mais. A gente tá em um momento que eu não sei, nos últimos tempos eu já ouvi essa Baba Yaga desde o John Wick, umas 300 mil vezes em filmes diferentes, com referências diferentes, Cara, e eu acho que é uma coisa de contorcionismo, que não tem muito a ver com a construção da cena. Eu acho que tem uma coisa corporal que a pessoa que interpreta ela faz, que, cara, que eu não sei se aquilo é... Na verdade, não me pareceu ser mesmo um jogo de corpo, de dublê, assim, que funcionou pra caramba, eu achei bem interessante. Então, eu acho que o único momento pra mim que funcionou foi realmente essa cena dele na casa da Baba Yaga.
Qual era a pergunta? Desculpa.
Se tem alguma coisa positiva, se alguma atuação, algum ator, enfim, teve algum momento que te agradou do filme?
Quando acabou... Não, quando acabou não agradou, porque tiveram duas cenas pós-crédito.
Duas cenas pós-crédito.
Então nem isso. E o mais engraçado é que a segunda cena pós-crédito foi uma puta surpresa até pra gente, porque a gente ficou assim, caralho, tem uma cena pós-crédito, beleza. Aí de repente, uou, caralho, tem outra? Que audácia desses filhos da puta, né? Que bonito, duas cenas pós-crédito com um filme desse, eles realmente acham... Porque ali eles fizeram igual Marvel, né? Fizeram, uma foi piadinha e a outra foi expandindo o universo. Que lindo que eles acham que vão ter outras sequências. Eu adoro quando esses produtores acham isso e acreditam no projeto a esse ponto. Mas de atuações eu achei todas tenebrosas, e cena positiva eu acho que eu fico com essa da Baba Yaga também, que a Paty falou. Porque eu acho que a construção dela é... Por mais que eu ache completamente deslocada dentro da história, é mais uma graphic novel, um pedaço de uma graphic novel do Hellboy que eles botaram ali, eu acho uma das cenas, assim, mais legais, não pontual.
Ô Renato, mas você quer me dizer o que você escreveu no seu Letterboxd, então não faz sentido, porque você elogiou o Lagosta Johnson do Thomas...
Ah, Hogan, o Lagosta Church. Johnson é legal, cara. Lagosta, pô, cara. Legal.
Esqueceu que ele tá nesse filme?
É porque o Lagosta Johnson é um deep cut pra galera que conhece Hellboy e tudo mais. Então, até a caracterização dele ficou parecida, legal. E eu e o Rafa, a gente ficou durante o filme comentando, cara, que é o Thomas Hiddleston Church ali. Ele tava bem reconhecível. No final, ele aparece assim, o nome dele nos créditos. Caralho, o Thomas Hiddleston Church, foda. Eu achei maneiro. Foi um deep cut legal. Isso eu acho que vale ser dito do filme. Porque ele é all over the place, né? Eles atiram pra tudo que é lugar pra tentar fazer a melhor história do Hellboy. O David Harbour, ele bate nessa tecla, e por mais que ele agora esteja falando isso, durante a produção, durante todo o tempo, ele até tretou com o Ron Perlman, ele tava querendo vender pra todo mundo as melhores intenções de fazer o melhor filme do Hellboy. E eles realmente tentaram, tipo, explorar pra caraca o universo do Hellboy, botaram personagens que não tinham aparecido ainda, o Lagosta Johnson é uma puta referência, é um personagem que era legal ver ganhando espaço no cinema, mas ao mesmo tempo, o que, que adianta você dar uma chuva de referências, uma chuva de coisas do, do, do canon do Hellboy e não levar nada, sabe? Não apresentar nada. São simplesmente coisas vazias que eles jogam lá pra tentar agradar os fãs. Só que eles têm que pensar que pra agradar os fãs basta fazer um bom filme, é só isso.
É difícil, né? É difícil tirar alguma coisa, mas concordo com eles, assim, a cena da Baba Yaga, ela funciona sozinha. Você imagina uma cena sozinha de um videoclipe do Marilyn Manson, né? Imagina. É esteticamente legal e tal, mas a cena não tem nada a ver com o filme. Ela é jogada como o filme anda pra vários caminhos e não se acha em nenhum deles. É um labirinto que eles nunca se acham, entendeu? É muito difícil. É um filme que já começou errado, até porque não tinha função de existir. Cara, é difícil salvar. Acho que não dá pra salvar nada, não, tirando essa cena, o resto. E o pior é aquilo, é a pretensão gigante de fazer uma sequência, expandir o universo, algo que realmente, ainda bem que nada vai acontecer.
Cara, o Renato falou, que é pretensão, vocês falaram isso, mas com todas essas merdas, neguinho se degladiando nos bastidores desse filme, será que foi pretensão ou é fanfarronice mesmo? Porque não é possível, cara, que com todas essas circunstâncias de merda, um filme que era nitidamente não bom, que ainda tivesse essa audácia de achar que ia ter uma continuação. E...
É, mas eles jogam isso lá, Paty. Se o público comprar, comprou. É, por mais que tenham brigas e tudo mais, isso acontece nos bastidores, não no tamanho que teve.
Mas cara, é Rocking difícil, Like a
Hurricane, a gente gostou, esqueceu?
É, a versão em espanhol. Assim, eu poderia morrer sem ouvir essa versão pra não ter que passar pelo desespero de ver o filme? Poderia. É assim como a Baba Yaga, é maneiro, a caracterização maneira e tal. Eu poderia morrer sem saber, né, dessa que tinha essa personagem no filme? Poderia, tranquilo, pra não ver o filme? Ih, feliz. Mas, cara, é muito difícil, cara. É difícil salvar, né, aquilo ali. E assim, e depois de todo esse estresse todo que rolou, vocês estavam comentando da parada da cena pós-crédito, que eu acho também uma pretensão incrível, né, depois disso. Imagino, cara, os caras na ilha de edição, assim, botando, encaixando essa cena pós-crédito no final do filme, eles se olhando assim, mas tu acha que vai rolar? Faz o seguinte, se a gente não colocar, será que alguém nota?
Será que alguém vai ficar até o final dos créditos? Isso é o mais importante.
Pois é, cara. Exato, mas porque exatamente isso.
Na real, a gente ficou porque a gente tava gravando vídeo, cara. Só a gente ficou. A gente tava gravando vídeo, aí, caralho, tem uma cena pós-crédito. Aí continuamos gravando vídeo e, de repente, uou, tem outra cena pós-crédito. E, tipo, ninguém vai querer ter interesse em ficar ali.
É, essa da Baba Yaga, ela tem uma similaridade com a cena que eu gostei, que é a cena lá no final do filme, onde alguns demônios saem do bueiro lá, do inferno, e começam realmente a ir pra Londres. E, cara, aí que você vê que esse filme é um filme de terror, que é um filme... Porque, assim, as mortes são absurdas. Assim. Aí que você entende por que, que o Neil Marshall foi escolhido pra diretor desse filme. Aí que você entende pra onde ele poderia ter ido, né? Óbvio, os efeitos não são muito bons. Ali a gente já tá no nível de muito puto com o filme. E vocês estavam, obviamente, fazendo piada com o Idris Elba ali, que não é o Idris Elba, mas é um cara muito parecido com o Idris Elba.
Não, peraí. Não, deixa eu fazer uma meia-culpa aqui. Não parece o Idris Elba, é só um negão de terno em Londres. Entendeu? Não parece. Aí vai aparecer. Eu já chamei o latino do trailer do Exterminador de La Bamba, só porque o cara é latino. Então eu não quero cair nessa do politicamente incorreto, gente. Foi só uma piada. Não parece. É só um negão de terra em Londres. Por isso que eu citei o Idris Elba, que ainda foi melhor do que tudo que aconteceu no filme.
Rafa, vou te falar um negócio. Você tentando justificar suas piadas preconceituosas está piorando sua situação.
É pior ainda. Mas é o Rafael. Ficar
calado, né?
Vai fazer o quê?
Não, mas o pessoal tá sabe.
Mas olha só, todos os negros fossem iguais. Ele é só um negro de terra.
Não, por isso.
Todo negro
exato,
de terra fosse
não.
O Idris Elba.
Em Londres. Tava comentando, Rafa, essa cena, cara. É muito maneira. Porque, porra, você vê, cara, Londres sendo destruída, porra, uma porra isso acontecendo, e aí na tela tem um negão, foda-se, atravessando a rua, uma pasta.
Indo pro trabalho, exato.
Funcionário.
Mas olha, o que eu tô querendo dizer, o problema é que essa cena, ela não tem nada a ver com o filme. Se você tirar essa cena do filme, literalmente não muda nada. O que é uma pena, porque assim, ali tem um filme de terror interessante, eu acho. Poderia ser um Hellboy, poderia ser qualquer outra coisa, mas aquilo ali me deu um pânico. Me deu um pânico. Primeiro porque ele filmou do ponto de vista das pessoas. Isso eu achei legal. Segundo porque as mortes são extremamente brutais. Se tem alguma coisa que eu vou lembrar desse filme, é essa sequência, assim. Se esse filme estiver passando na televisão, eu veria essa sequência de novo. Não veria o filme, obviamente, veria essa sequência. E eu acho que ela tem uma similaridade muito com a cena que vocês gostaram, porque são as duas cenas que me parecem ser Neil Marshall. Me parecem ser uma coisa dele, assim. Então, se ele pudesse dirigir um blockbuster e fazer aquilo ali, né? O que tem a cena do Baba Yaga e a cena dos monstros andando em Londres, eu acho que poderia sair uma coisa legal. Dentro do contexto do filme, dentro dos efeitos especiais que o filme apresenta, dentro do roteiro, das atuações, realmente aquilo ali não faz o menor sentido, mas eu curti essa cena. Eu curti essa cena. Antes só da gente encerrar, eu queria perguntar pra vocês se vocês veem algum futuro com essa franquia. Se não for esse filme, obviamente, não vão fazer Hellboys com o David Harbour e essa galera. Tudo bem, mas vocês acham que o Hellboy ainda tem futuro no cinema, de alguma forma, enfim?
Ai, cara, é muito querer tirar leite de pedra, né? Eu acho que já deu, né? Eu não sei, eu fico achando... Porque, na verdade, eu falei isso lá no início. Pra quê? Quem foi que quis? Quem foi que pediu esse filme? Quem foi que achou que era uma boa ideia fazer esse filme nessa altura, assim? Por quê? Eu acho que tá faltando, sei lá, precisamos inventar uns personagens novos, precisamos reinventar alguma coisa no cinema, porque alguma coisa tá dando errado, que a gente tá num momento em que tudo é remake, tudo refaz. 90% das paradas não são melhores do que o que já foi feito. É difícil a gente encontrar um reboot, um remake, uma parada dessa que de fato... tenha valido a pena. Então, cara, tomara que não. Na verdade, mais do que se vai ou se não vai, fica a minha expectativa para que isso não aconteça.
Não vai rolar. Não vai rolar tão cedo. Eu acho que não só a franquia do Hellboy nesse momento, né, com o Neil Marshall, com o David Harbour, a gente não só não vai ver outros filmes deles acontecendo, como isso vai esfriar o interesse de Hollywood e dos produtores em investir dinheiro na franquia Hellboy. Eu acho que o único motivo que poderia fazer, né, a gente ter novos filmes e tudo mais, é o Del Toro conseguir... pegar de volta, né? Se ele tiver um interesse e vir com um projeto legal, o Ron Perlman e ele tem interesse em voltar pra franquia, então, e o Del Toro é um cara que, tipo, ele quer fazer nego, vai deixar, então ele tendo interesse, ele tendo uma vaga na agenda dele, ele tendo uma história que ele queira contar, aí acontece. Tirando isso, não vejo voltando tão cedo.
Concordo com o Renato, acho que essa é a única possibilidade, mas eu acho que de boa intenção o inferno tá cheio, então, realmente... a chance eu acho que é praticamente nula.
Eu tô aí nesse grupo também. Eu acho que a única chance é o Del Torão da massa querer bancar isso aí de novo, mas se não acontecer, não vai fazer a menor falta.
Olha só, eu vou discordar de vocês mais uma vez, porque o Hellboy, o segundo Hellboy, o Exército Dourado, quer dizer, o primeiro foi legal, Hellboy, pô, já ouvi falar, vamos ver o que vai dar. O segundo, cara, ele custou 85 milhões e faturou pouco mais de 70 milhões. Nem se pagou. Então, assim, eu já... E é do Del Toro. E eu acho que as pessoas já não estavam mais... Ah, tá bom, já vi o que se trata. Não sei se é o que a gente quer continuar vendo. Já vi, tá bom. É que nem a Patrícia falou. Tá bom, já não sei se vai ser melhor do que o anterior. Eu não sei se o Del Toro... Nem se o Del Toro voltar, se vai ser essa coisa toda. Se as pessoas querem ver esse personagem. Talvez funcione nos quadrinhos, talvez não funcione no cinema. A gente já viu 3 filmes, gente. Ninguém quer mais. Tá provado com esse filme que ninguém tá mais afim. Mesmo se esse filme fosse um pouquinho melhor, eu acho que, sabe, não ia faturar muito mais do que foi, não. Então, pra mim, né, chega. Se quiser fazer uma série animada na Netflix, pode ser. Mas, de resto, pra mim já deu. Vamos pra nota de cocô?
Lá.
Vou começar o inverso agora. Rafaela, sua nota de cocô para Hellboy.
Ah, cara, é aquela cagada ardida, sabe? Que deixa você assado, que você ficou queimando no fogo do inferno durante 1 hora e meia pra passar por aquilo. Aquele cocô que espalha, que você usa papel pra caralho pra limpar a bunda, você tá de merda até as costas, que é uma bagunça, que você... sabe que quando você acordar amanhã, você vai estar freado na cueca, porque você não conseguiu limpar direito.
É tudo isso.
Aquele que bem, bem ardido e que deixa a marca dele, né? Uma semana depois você vê, caralho, isso daí tinha merda aqui, eu não vi. Essa nota de cocô desse filme horroroso.
Acabou?
Eu acho que sim. Eu posso continuar.
Valeu por todos. Tem mais detalhes? Não. Acho que deu pra entender.
O meu barril de escatologia...
Sobrou algum tipo de cocô pra gente falar?
Meu barril de escatologia é profundo.
Maguinho, você que é bom nisso também, nota.
Cara, sabe, eu vou te falar que eu fiz um Hellboy ontem. Foi o seguinte, eu tava lá na churrascaria, comi pra cacete, e aí falei, tá dando ruim.
Dor de carne é foda.
Cheguei em casa com uma dor de barriga, e eu sabia que, e aí, sentei no vaso, foi aquele... Doeu, né? Porque saiu, né? Demorou a sair, porque tava grande, né?
Mas saiu com chifre.
Cara, foi até na tábua. Foi na tábua, foi na minha bunda, foi no saco, entendeu?
Que isso,
eu tive, cara, que tomar banho.
Ele tá perdendo, cara, nível,
eu
gente.
Eu tive que tomar banho, entendeu? Doeu pra sair, mas como sei, foi tipo aquela... Sabe qual é? Então, assim, é o nível desse filme. É meu cocô de ontem. Da churrascaria.
Cara,
é, Renato, eu tô aqui, o nível de detalhe das descrições, eu acho que jamais a gente vai conseguir superar esse momento, em que, cara, o que aconteceu com vocês nessas descrições? Cara, nada do que eu diga, nada, é isso, aquele cocô que você tem que tomar banho depois.
eu tô com a Paty nessa também, não tem nada que eu possa te falar agora aqui. Renato.
É aquele cocô robusto que machuca e vem sangue junto com o cocô. Aí quando você olha pra privado, você fala, caralho, é muito sangue ali. Só que não é sangue, é só o Hellboy. Aí você fala, tchau, tá Hellboy, e dá a descarga. Então eu caguei literalmente a maquiagem do Hellboy.
Cara, dor de barriga agora vai mudar o nome pra Hellboy.
Tô com Hellboy hoje. Tem que largar o Hellboy ali no banheiro. Tem que cortar o chifre do Hellboy ali no banheiro.
Forte candidato a pior filme do ano. Fortíssimo candidato a pior ratoeira também do ano. Eu vou falar, assim, eu não lembro qual foi a última vez que alguém botou Rei Arthur num filme. Esses gigantes bonachões, assim, né? Esses gigantões, assim, dessas lendas inglesas. E Mila Jovovich num filme e deu certo.
É porque você não deixou o Resident Evil 9 chegar, cara. O Paul W.S. Anderson tá aí trabalhando
pra isso. Alguém lembra um filme que tivesse qualquer um desses elementos e deu certo ultimamente, nos últimos 10 anos? Mila Jovovich não lembra a última vez que ela fez bilheteria e continua em filme. Rei Arthur, então, todo ano tem um. Pelo amor de Deus, gente. Chega. Bom, tá aí. Se você não quiser ouvir a gente, é por sua conta e risco. Vou começar agradecendo a todos vocês, claro, reunir vocês, né, num cast só já é por si só uma honra, mas vou começar pelo Rafaelo, que sempre que vem aqui nos filmes do mês é sempre uma honra, vem falar de ratoeira é sempre uma honra, então eu queria agradecer, principalmente que eu nunca vi o Rafaelo dar uma nota de cocô tão explícita e detalhada como essa, então eu queria agradecer pela nota e pela sua, por você ter ido ver com a gente, né, na primeira ratoeira que você foi coletiva, queria que você deixasse suas mensagens também para os seus contatos, para os nossos ouvintes.
Não, eu que agradeço. Eu já tô ansioso pela próxima. Mas escolhe bem, que nem Hellboy.
Que lindo.
Escolhe bem, porque, assim, é pra gente falar, ó, falar mal, eu poder trazer mais escatologia pro Ratos, que eu acho que tá faltando um pouco. Posso ser que eu possa contribuir com isso, posso falar mais de cocô, posso, inclusive, falar agora, continuar de onde eu parei a minha nota.
Não, tudo, acho que
tudo
deu.
Bem. Não, que tudo bem. Já não tem problema. Obrigado. Mal que precisar, vocês sabem que eu tô aqui. Mas sério, galera, a experiência, né, da Ratoeira Coletiva foi muito bom, porque, cara, o filme foi um cocô e a gente conseguiu, pelo menos, se divertir ao longo do filme. Eu tinha aquele sentimento de revolta, né, de o que a gente fez com essa uma hora e meia. A gente podia ter jantado com mais calma, porque a gente engoliu a comida nossa no Taco Bell. A experiência foi boa e espero que as escolhas das próximas ratoeiras sejam tão acertadas quanto, porque ratoeira é pra se fuder. Beijo na bunda de todos e até a próxima.
Obrigado, Rafaelo. Queria agradecer também ao Maguinho por ter ido ver. O Maguinho vê filmes ruins todo mês. Ter escolhido o Hellboy como um dos piores da década. Quer dizer, ele é especialista em filme ruim. Então, ter escolhido esse é porque realmente tem pouca concorrência nesse nível. Então, Maguinho, por favor, dê seus contatos também, por favor.
Pra mim é sempre um grande prazer. Ratoeira é isso, né? É filme ruim. Tem que ser filme ruim na essência. E Hellboy, cara, é por sua conta e risco, cara, amigos ouvintes, é umas grandes cagadas dos últimos anos. Fortíssimo candidato ao pior filme do ano, disparado. E é isso aí, estou nas redes sociais, Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço. É um grande prazer estar sempre aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima.
Obrigado, Maguinho, mais uma vez. Renatão, suas despedidas, seus contatos e também, mais uma vez, obrigado aí por ter ido embarcado nessa ratoeira coletiva mais uma vez, mais um ano.
Imagina, cara, eu agradeço. Sempre um prazer poder vir aqui gravar com vocês, assistir filmes junto com vocês. É muito bom, muito divertido encontrar a galera para a gente poder ir no cinema. Quem quiser me contratar nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMaciel com dois L's no final. E parabéns, galera. Vocês acertaram mais uma vez na Escolha da Ratoeira. Se eu não levar o prêmio no final do ano sozinho, né, por um filme que eu vejo sozinho, eu sinto confiança no coletivo.
Muito bem. Vale lembrar que o Renatão tem o Letterboxd dele, tem lá a nota que ele deu pro Hellboy e tem o comentário dele também sobre o filme. Tá lá. Vale a pena dar uma lida. Paty, você, além de estar lá no filme, tá comparecendo, também é a nossa filmmaker. E assim, quem viu, quem assistiu o nosso vídeo exclusivo, né? É, tem sempre a sua risada lá atrás, o pessoal tá falando, tá sempre você rindo ali atrás. Então, sempre muito, muito gostoso ter você também nessas ratoeiras coletivas. Deixe seus contatos aí pra galera também, por favor.
Ai, gente, a gente mais ou menos reclama, mas, cara, por mim, podia ter todo mês, porque é muito bom. Eu falei lá no meu vídeo, eu falei, ai, gente, é tão bom estar aqui, é muito bom mesmo. É muito divertido encontrar os meninos e ver a cara deles nos filmes e principalmente na Ratoeira, né? Que a gente tá sempre reagindo junto e, cara, que porra é essa? Que tá... Então foi muito divertido. Cara, obrigada por quem escolheu o filme, porque se não tivesse sido tão ruim, talvez não tivesse sido tão divertido. E, cara, Patrícia Costa nas redes sociais, no Instagram também. Acessem nosso Instagram, procura a gente lá, tem muita coisa bacana também. E até a próxima! Ai, por favor, até a próxima, que não demore tanto. Ai, não me matem, mas vamos nos encontrar de novo.
Muito bem, obrigado a todos, obrigado principalmente ao Rafaelo, pra estar aqui com a gente até essa hora. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive esta bosta do Hellboy, no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e até os filmes do mês de maio.
Eu acho que eu tentei justificar e fiz merda mesmo, né? Mas não é isso, não. Vocês sabem que eu tenho crush no Idris Elba. Ele mora no meu coração.